Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um MVA, o curso preparatório para a certificação MTA de Fundamentos de Redes do exame 98366, onde nós iremos falar sobre conceitos que são fundamentais para o seu dia a dia de técnico e gestor de redes e que será necessário para todos os treinamentos de infraestrutura Microsoft que você for fazer. Sou Rogério Molina, instrutor e consultor Microsoft. Trabalho na Green Treinamento, na área de gestão de redes. Sou também membro do grupo MTAC, responsável por uma série de divulgações dentro da comunidade técnica. Nesse módulo, pessoal, vamos conhecer um pouquinho sobre algumas ferramentas que são importantes no dia a dia de um administrador de rede e que vão fazer a diferença na hora de você administrar a sua estrutura de TCP/IP na sua rede. Vamos começar falando do prompt de comando. Esse é o que nós chamamos de uma interface de linha de comando utilizada pelo Windows. O Windows hoje possui outras interfaces, como por exemplo PowerShell, mas o prompt de comando, né, ou command prompt, como nós chamamos, ele continua sendo uma interface bastante importante para um administrador para utilizar comandos específicos, como por exemplo um ping, um tracer, né? É importante sempre que você utilize com um modo de privilégio elevado, né? Então você vai dar um botão direito no prompt de comando e pedir para executar com privilégio elevado para que você possa executar como administrador, para que você possa executar os comandos. Dentro do prompt de comando, nós poderemos executar comandos, por exemplo, como ipconfig, que permite visualizar as configurações TCP/IP e até alterá-las, dependendo do caso. Você pode utilizar comandos como ping para testar a conectividade. Então, ping, por exemplo, é um comando muito útil, né, da linha ICMP, né, do protocolo ICMP. Ele é conhecido como echo, né? É um comando de teste de conectividade, onde a máquina de origem ela pergunta, né, ela testa para ver se a máquina de destino está respondendo, se ela está online. Então, é uma ferramenta bastante importante. Assim como nós temos também o comando tracer, que faz algo parecido com o ping, também é um pacote ICMP, mas o tracer ele não só vai fazer a validação da máquina para ver se ela está realmente online, está funcionando, como ele vai rastrear o caminho, né, que o meu roteador vai fazer para alcançar essa máquina. Então, principalmente quando você está testando algo fora da sua rede. Então, ele vai verificar todo o caminho que foi feito por um roteador para alcançar esse destino, né? Então, isso é bastante interessante. Se nós abrirmos um prompt de comando, pessoal, vocês vão poder observar que é bastante simples de executar essas ferramentas. Por exemplo, eu vou aqui testar o ipconfig, que irá mostrar para mim as configurações IPs da minha máquina. Observem aqui a minha configuração IP. Se eu quiser, por exemplo, visualizar mais detalhes dessa configuração, eu poderia usar, por exemplo, ipconfig barra normal all. E ele vai mostrar para mim muito mais informações sobre essa configuração. Eu posso ainda fazer um teste de ping. Por exemplo, eu vou testar aqui para ver se o meu computador responde a um ping simples. Então, o que farei aqui? Vou testar um IP, por exemplo, 10.0.0.2.4.3, que obviamente é um IP que faz parte da minha rede interna aqui. Vou pressionar Enter e veja que ele responde. Se eu selecionasse um IP que eventualmente não faz parte da minha rede interna, ele não iria responder e me retorna com o nome, né, com a mensagem de erro de destino inacessível, né? Então, isso mostra para mim que esse IP não está disponível. Uma outra situação também que pode acontecer é de eu tentar pingar um IP que não faz parte da minha rede. Por exemplo, 172.16.0.1. Minha rede é uma rede 10, como vocês viram no outro comando ipconfig. Neste caso, ele deveria tentar chegar até um roteador. E aí, nesse caso, ele pode dar uma falha na transmissão, né? Por quê, pessoal? Porque se eu voltar para o ipconfig, eu irei observar que eu não tenho um gateway padrão configurado para isso. Então, eu teria que ir até a minha placa de rede para configurar esse gateway. aqui no Windows, para acessar a placa de rede, eu posso usar o comando ncpa.cpl. Vou pressionar Enter. Ele irá abrir a placa de rede para mim. Se eu vier aqui nas propriedades e selecionar aqui IPv4, eu vou verificar que por algum motivo meu gateway padrão não está configurado. O meu gateway padrão aqui da minha rede é o 10.0.0.200. Basta eu digitá-lo aqui. Ou eu poderia também fazer isso de uma outra forma. Eu posso vir no prompt de comando e usar um outro comando de linha de comando, que é o route add. Vou dizer que eu quero deixar essa rota fixa, então vou usar o parâmetro -p e vou informar aqui o default gateway. Então, sempre que eu digitar 0.0.0, eu estou dizendo para o meu computador que isso é a rota padrão, ou seja, tudo que eu quiser acessar fora da minha rede para mandar para esse caminho que eu vou indicar aqui. Eu indico a máscara e digo qual é meu gateway padrão: 10.0.0.200. Pronto. Vou pressionar Enter. Ele configurou para mim. Se eu digitar aqui route print, eu consigo listar a minha tabela de roteamento local e eu terei aqui a informação do gateway padrão, como vocês podem ver. E se eu olhar na minha placa de rede, nas propriedades, lá no IPv4, ele configurou o gateway padrão. Então, são maneiras que eu tenho de fazer essa configuração de rede. Esses comandos, pessoal, aqui, se eu tentar agora com o gateway, voltar aqui de novo e tentar pingar um endereço fora da minha rede, vou tentar aqui de novo aquele 172.16, reparem que agora ele vai tentar e vai mudar a mensagem, tá vendo? Olha só, tempo esgotado. A mesma coisa que aconteceu quando eu tentei pingar um endereço IP da minha rede e ele não respondeu. Por que que agora ele deu esse tempo esgotado? Porque agora ele achou a saída, ele conseguiu chegar até o roteador. Só que o roteador não conseguiu encontrar essa máquina, por motivos óbvios, né? No caso, ele não tem mesmo essa máquina na rede. Se eu tentar pingar, por exemplo, aqui www.uol.com.br e pressionar o Enter, vejam que ele respondeu por um IP fora da minha rede. Esse IP está lá. E aí, essa informação de DNS está resolvida e, inclusive, fica no meu cache momentaneamente. Se eu digitar aqui, ó, ipconfig display DNS, e aí vocês têm aqui no cache a informação sobre o UOL. Ele vai ficar aqui por um tempo de vida de 50 segundos, por exemplo, e depois vai desaparecer. Se eu quiser antecipar essa limpeza de cache, eliminar todas as informações, eu poderia usar o comando ipconfig barra flush DNS. E com isso, ele elimina todos os dados que estão no cache da minha máquina. Se eu limpar a tela e pedir novamente o ipconfig barra display DNS, o cache está limpo. Na próxima vez em que eu acessar ou pingar um recurso, ele irá novamente cadastrar em cache essa informação para mim. Além das ferramentas que nós vimos, existem também outras ferramentas consideradas avançadas que podem ser utilizadas, como, por exemplo, o Route Print, o NetShell. Então, são ferramentas usadas no dia a dia, né? O NetStat, por exemplo, ele irá mostrar para nós todas as conexões ativas com as suas respectivas portas sendo utilizadas naquela máquina. Por exemplo, se eu estiver conectado à internet, se eu estiver fazendo um ping em um servidor, ele vai mostrar essas conexões ativas. Nós temos também o NBTStat, que mostra para mim os serviços NetBIOS que estão disponíveis no meu computador, para que eu possa acessá-los se necessário. E eu consigo até visualizar o cache, né, eventualmente, de serviços que estejam em outros lugares na rede que minha máquina identificou. Nós temos o Pathping, que é uma versão um pouco modificada do Tracert, é uma soma do Tracert com o ping, onde ele vai trazer as mesmas informações do Tracert, só que no final ele vai calcular os tempos igual ele faz com o ping. Temos também o NS Lookup, né, que é uma ferramenta bastante comum para testes de DNS, que a gente pode utilizar também. Essa ferramenta, ela está disponível se você tiver o protocolo TCP/IP implementado. Se você não tiver com a estrutura, ela não vai existir. Existe o NetShell, que é uma ferramenta do Windows para fazer configurações e modificações, né, de configurações da interface, além do comando rout, que nós já vimos, né, que pode ser utilizado. E nós temos também ferramentas como a ferramenta Net, né, que pode ser usada para mapear um compartilhamento, para acessar um recurso. Então nós temos essa ferramenta, o NetUse, NetShare, né, que pode ser usado. E a conhecidíssima ferramenta Telnet, que neste caso precisaria ser habilitada, né? Se você não habilitar essa ferramenta no seu sistema, você não terá disponível o Telnet para utilizar. Então isso é importante, né? Você tem que validar se essa ferramenta ela existe efetivamente configurada no seu Windows. Aqui para testar, vamos acessar novamente o prompt de comando. Para testar logo de cara aqui, pessoal, vamos falar do Telnet. Então, a primeira coisa que eu tenho que verificar é se o comando existe. Se o comando existe, ele responde. Se ele der erro, eu tenho que habilitar esse serviço. Então, eu irei executar um comando chamado Optional Features. Vou pressionar Enter. E ele irá abrir para mim essa tela, onde eu vou habilitar o cliente Telnet. Com o cliente Telnet habilitado, eu vou dar um OK, irá instalar para mim essa ferramenta, vou clicar em fechar, e agora eu posso fazer um teste. Por exemplo, Telnet, vou testar aqui, vou tentar conectar num servidor aqui, por exemplo, SMTP ponto terra com BR, porta 25. Vamos ver se ele responde. Veja, por acaso o serviço de SMTP do Terra funcionou aqui, onde eu poderia executar algum outro comando, poderia, né, dar continuidade. Eu vou digitar kit, pressionar Enter e a conexão foi encerrada. Se eu quisesse também, eu poderia usar o DNS, né, o NS Lookup, né? Então, NS Lookup. E eu posso testar aqui, por exemplo, né? Vou testar aqui. Quero a resolução de nome para www.uol.com.br. Ele mostrou para mim aqui a informação sobre o UOL. Inclusive, ele diz para mim que ele não tem autoridade sobre isso. Então, eu quero saber quem é que tem. Eu posso dizer aqui, ó, settype igual a ns e vou repetir novamente www.uol.com.br. Já sei que o responsável por isso é o homeuol.ipv6uol.com.br. E aí, eu poderia fazer outros testes aqui para utilizar também. Então, a função do NS Lookup é de testar o DNS. E temos, por exemplo, o NetShare, que pode ser usado para criar um compartilhamento, para exibir compartilhamentos disponíveis, que a gente pode utilizar. Assim como as demais ferramentas, né, que nós utilizamos no dia a dia. Com isso, pessoal, vocês acabaram de aprender sobre conceitos básicos de TCP/IP, comandos e as suas funcionalidades, e aprendendo como usar esses comandos dentro do seu ambiente. Se você quiser aprender mais sobre esses recursos, você pode fazer um treinamento num centro oficial Microsoft. Ou pode ainda adquirir livros que tratem sobre esse conteúdo do Exame 98366. Caso você queira ser reconhecido pela Microsoft como um profissional certificado, faça o exame de certificação 98366 da formação MTA de Fundamentos de Redes. Aguardo vocês em um próximo vídeo, no próximo capítulo deste treinamento. Até lá!